fiz duas produções lá. Uma delas, que para mim é, ainda hoje é um dos marcos, foi o Eclipse Total, do Christopher Hampton. Eu fazia o Rambo. E depois fiz o Pluft e tive meio ano parado na faculdade, depois voltei. E entretanto, depois é voltar a entrar no mundo de trabalho mesmo sem rede. E o mundo de trabalho é intermitência. Raramente tu consegues ter um contrato de trabalho com alguma estabilidade. Isso acontece, mas é raro. E essa intermitência obriga-te a teres que andar sempre atento ao panorama, né, teatral, a tudo o que acontece à volta. Audições, eu acho que desde que ando nisto profissionalmente devo ter feito umas 80. As primeiras custam sempre, mas depois isto é como ir cortar o cabelo ou ir ao dentista, é mais uma.
É muito difícil aquela fase do não, porque existe ali muitos jovens atores acabam por parar porque não resistem ao segundo e ao terceiro não.
É sempre difícil, mas se tu te mentalizares bem que faz parte e que esse está sempre garantido, vai-te custando cada vez menos. E depois há boas surpresas, porque há audições, tu chegas lá e vês tanta gente e por muito trabalho, por muito bem que tenhas trabalhado e tenhas preparado, dizes, epá, as hipóteses, não é, com esta gente toda são reduzidas. Mas depois, e como chegou a acontecer, né, tu vais, fazes a audição e dizes, pá, gostei muito, espera aí um bocadinho. Então tu vês, a malta entra, faz e vai embora, chega ao fim, tem 5. Então às vezes 5 e tu fazes, pá, olha, gostamos de ti, anda da parte da tarde, dizes, pá, calma lá. E quando tu já nem estás a contar, no fim dizes, olha, pronto, és tu que ficas. Dizes, aí meu, espetacular. Mas claro que o não custa sempre. Agora, quando percebes que faz parte, faz mesmo parte do processo. É natural. E isso vem dar muito mais sentido e muito mais gosto ao sim. É claro que há trabalhos que tu gostavas mesmo de conseguir, porque te identificas mesmo ou porque gostavas muito, e esses custam realmente, não é? Mas é mesmo assim. Mas há audições que às vezes só por si só já valem a pena. Ainda há pouco tempo fiz uma audição que não fiquei com o papel, mas cheguei a casa e disse, pá, valeu mesmo a pena, mesmo que não tenha ficado com o papel. Porque há audições, há aquelas audições em que vais lá, dizes o teu nome, fazes o teu texto, está bom, depois a gente liga. Há outras que não, que estás lá 2, 3 horas, junto a um grupo, e é uma masterclass. E tu já aprendeste alguma coisa. É uma audição em que tu aprendeste alguma coisa. Não foste só dar, mas também foste buscar. E mesmo que não fiques, já valeu a pena. E eu prezo muito este tipo de trabalho. E prezo muito quando as pessoas, sim ou não, te dizem sempre alguma coisa. Felizmente isso acontece agora cada vez mais. No início não acontecia tanto. E dou muito valor a isso.
Ficavas preso àquela indecisão.
E nunca sabias quando é que vinha a resposta. E às vezes nunca vinha, não é?
Mas vamos falar muito dos sims que já levaste e das histórias que tens para contar dos teus espetáculos. Falar de Fábio Alves é falar de vários formatos dentro do mundo da representação. Não podemos calpulizar cada uma delas, porque cada uma delas daria, se calhar, mais do que uma hora de programa. Mas eu vou desafiar a falar um bocadinho sobre cada uma dessas vertentes em ti e quais os momentos que mais te marcaram em cada uma delas. Vamos falar sobre o teatro, não é? Aquilo que te dá o mote, aquilo que te dá a vida. Fala-nos um pouco do teatro. E tu já estiveste presente desde os dramas até aos clássicos, mas também passando pelo teatro musical.
Sim.
Fala-nos um pouco então desta tua relação com o palco e com o olhar o público nos olhos.
O olhar o público nos olhos, no início eu pensei que fosse mais difícil, porque tu não os vês, né? Eles estão no escuro, sabes que eles estão lá, mas estão no escuro. Mas há sempre um compromisso, e é sempre uma relação muito séria, porque tu estás sempre a dar qualquer coisa e também estás a receber, e o espetáculo vai ser diferente dependendo da energia que o público também te dá. Agora, há de facto espetáculos que nos marcam uns mais que outros. Há bocadinho falava-te nesse do Eclipse Total, do Christopher Hampton, que foi uma encenação de Norberto Barroca no Teatro Experimental do Porto, em 2008. E eu, quando comecei a trabalhar no Teatro Experimental do Porto, foi com o Felizmente ao Luar, em 2006, eu ia fazer 18 anos. E estamos a falar do Teatro Experimental do Porto, ainda numa fase em que o Norberto Barroca era o encenador, o Júlio Gago era o diretor, e havia uma série de colegas que eu tinha, de elenco, que eram assim das velhas guardas. E eu nunca mais vou esquecer a forma como eu fui recebido e como eu fui acarinhado. Eu era o Benjamin do sítio, eu ia fazer 18 anos. E num dos ensaios gerais, que era no auditório do Olival, eu tinha, não sei se era mesmo o dia do meu aniversário, ou se tinha passado um dia ou dois, eu estou a chegar e vejo o Júlio Gago a chegar com um bolo de aniversário, a tentar esconder-se, e causando ali um acidente com o bolo de aniversário para se conseguir esconder.
Tu percebeste que era para ti?
É, sim, eu percebi, e disse, pá, esta malta é mesmo fixe. E fui mesmo muito bem recebido, muito acarinhado, e jamais esquecerei a forma como fui tratado lá e as pessoas que conheci lá, algumas que, entretanto, já faleceram, mas que para sempre ficarão aqui num cantinho bem guardadas. E depois vem então o Eclipse Total, que foi um marco, porque foi a primeira vez que fui protagonista de uma produção. Estava a fazer 20 anos na altura, verdinho ainda, e quando o Norberto... E foi engraçado porque eu tinha ido a Serpa a uma audição para uma companhia que é Bal 17. Fui muito bem recebido também, fiquei lá a pernoitar... Levaram-me a comer a sítios espetaculares, acho que foi das primeiras vezes que comi porco preto. A audição correu muito bem e eu acho que ia ficar lá com o lugar, mas eu lembro-me de estar na pensão e só pensava assim, pá, 9 meses, eu sempre fui muito agarrado às minhas raízes, e era a primeira vez que ia ficar muito tempo longe, eu só pensava, um contrato de 9 meses aqui em Serpa, eu não vou conseguir, eu lembro-me de estar neste dilema, e liga-me o Júlio Gago do Teatro Experimental do Porto, e eu atendo, estou, Júlio, o que é que se passa? Pá, precisava que viesse aqui, que o Norberto quer falar contigo. E eu, epá, mas estou aqui em Serpa, vim aqui a uma audição e tal. Pá, então pensa bem, porque ele não me ia dizer, mas disse-me, pá, pensa bem, porque o Norberto tem aqui uma proposta para ti, e é o Eclipse Total, o Christopher Hampton, é para tu fazeres a personagem principal, e é...
Eu não te ia dizer, mas disse tudo, não é?
Porque ele viu que eu também estava ali, e disse assim, epá, mas parece, é impressionante, tu ligaste-me hoje, eu fiz 700 km, estou a 700 km de casa para vir uma audição, e te esperaste para eu estar aqui, para me ligares, e eu agora já não tenho nada que pensar, não é? E depois no dia a seguir foi muito ingrato ter que chegar lá onde eu tinha feito a audição para ficar com o trabalho e dizer, pá, desculpa.
Onde te levaram a comer em sítios bons.
Sim, sim, eu quase me senti tentado a mostrar a chamada, porque parecia mesmo, pá, isto parece uma brincadeira, mas não, ontem ligaram-me quando eu estava na pensão do TEP e é irrecusável, eu vou ter que ir. E eu pensei, bem, e vim fazer 700 km para cada lado.
E como é que eles reagiram já agora?
Opa, perceberam, não é? A malta da área também percebe, e dizia, pá, claro que é ao lado da minha casa. Quer dizer, e é um projeto bom, é aliciante, é a primeira vez que tenho um papel desta importância. É sempre melhor do que estar a 700 km de casa 9 meses, né? Que podia fazer projetos também magníficos, porque eu não sabia o que é que por ali poderia vir, não é? Seria outro caminho, não sei onde é que poderia estar hoje. Mas na altura,
esse foi um ponto de partida interessante, mas fala-nos também um pouco dessas outras experiências, até as mais atuais, e essa visita também, até ao teatro musical, e tiveste com várias companhias, passando pelas Marionetas de Mandrágua, como por a Yellow Star Company, como pela Viva On Stage, passando até pela Associação de Teatro e Educação, que tem uma ligação muito própria, e com o público mais jovem, não é?
Uhum, sim. O teatro musical... Eu, se não estou em erro, foi com a Yellow Star, e foi precisamente aquela situação que eu estava a contar, de uma audição que eu cheguei, era o Aladino que ia estrear, a companhia de Lisboa, mas iam estrear no Rivoli, e tinham a Luciana Abreu com cabeça de cartaz, e fizeram uma audição para encontrar o Mago, que na história da Disney é o Jafar. E pronto, eu concorri à audição, enviei-me um material, gostaram, chamaram-me para a audição, e quando eu cheguei à audição, de facto, vi lá algumas pessoas, e disse, epá, isto vai ser difícil, e tínhamos que levar um truque de magia. E quem não tiver, e depois, quando estávamos a fazer a audição, percebemos que quem não tivesse truque de magia não valia a pena fazer a audição. Eu tinha dois, por acaso não correu mal. Andei a praticar aquilo vezes sem conta.
Era com quê? Com cartas?
Não, eu levei um que era fazer desaparecer uma moeda. E foi com esse que eu fiquei.
E aparecia onde a moeda?
Ela desaparecia, eu tinha na mão e de repente ela desaparecia. E então tinha que ser uma coisa simples, porque era durante a cena, durante o texto. Pá, trabalhei bem. E depois, quando comecei a perceber, eu estava com um amigo meu que me disse, pá, tenho mesmo que ter o truque, senão não dá. E eu disse-lhe, olha, pá, vou-te ensinar o meu segundo. Olha, seja o que Deus quiser. Eu ensinei-lhe o meu segundo truque, ele lá foi, fez, e entretanto saiu. E depois fui eu, fiz, também mostrei o meu truque, disseram, olha, pá, gostamos muito e tal, mas queríamos te ver à tarde outra vez. E eu pensei, meu, à tarde, mas vão ver a mesma coisa, que não tenho nada diferente à tarde. E eu comecei, o meu almoço eu quase não comi, eu comecei aquilo a ver-me a correr bem, e eu, epá, pronto. Fui almoçar, à tarde lá fui outra vez, já estávamos 5, para aquele papel, e fomos outra vez. E eu, por acaso, fui o último, e os outros iam fazendo, iam saindo, eu fui o último, e quando entrei, pá, demorei imenso tempo, quando entrei já me disseram, pá, olha, és tu que ficas, como papel... E era o dia de aniversário da minha irmã, dia 1 de outubro de 2012. Nunca mais vou esquecer que eu saí de lá e disse: olha, eu liguei para a minha irmã, tenho uma prenda para ti. Que era de facto minha, mas a minha alegria nesse dia era imensa. E fiquei com o papel. Depois, a partir daí, acho que foi o primeiro musical que eu fiz. Não cantava propriamente em solo. Eu nunca fui um grande cantor. E esse foi o primeiro. E a partir daí, eu fiz com eles a Alice no País das Maravilhas, A Bela e o Monstro, e trabalhei com a educação também, para um público mais escolar. Fazíamos um espetáculo que se chamava Vou Pintar o Meu Planeta, aí já tinham solos, mas estava sempre muito bem defendido. Até que depois, vem a nível de musicais, vem uma experiência que foi aí, de facto, como eu costumo dizer, agarrar o touro pelos cornos, porque foi o Fame, 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 que era uma versão quase, digamos que ali, é um espetáculo ali entre o Fame, né, que todos conhecemos, e um filme que é com o Tom Cruise, As Lendas do Rock, não sei se é assim que se chama, Lenda do Rock, pronto, é um rockstar, não me lembro agora o nome, com o Tom Cruise. Basicamente aquilo é a história de um rockstar, né, que é manipulado pela sua manager, deixa a namorada para trás para ir em busca de um sonho e acaba por ser um rockstar falhado. E então, eu nunca tinha trabalhado com o Vivo On Stage, vou lá, faço a audição. Outro dia que não me esqueço, porque neste dia eu pedi, cheguei lá e vi também N gente à minha frente e pedi a duas pessoas para ir à frente porque eu tinha que deixar o meu pai ao aeroporto, que ia de viagem para trabalhar. E foi em abril de 2015. E lá me deixaram, fiz a minha audição, correu muito bem e passados uns dias tinha a resposta e tinha ficado com o papel. Primeiro ensaio, chego lá, eu não sabia qual era o papel, então a personagem principal, tudo bem. Vejo o texto é fixe, gosto, vejo as músicas, vejo a lista das músicas. Primeiro, algumas delas eu amava aquelas músicas, e estamos a falar de rock, né? Anos 80, 90, e eu, quando vejo a lista de música, eu assim, epá, mas eu não vou ser capaz de cantar isto, meu. Eu não consigo fazer isto. E depois fui para casa, epá, isto foi um erro de casting.
Diz o nome de algumas músicas assim que te apaixonam.
Olha, Let There Be Rock, abria com uma versão dessa música. Tínhamos o dos Poison, Nothing But A Good Time. Tínhamos Bruce Springsteen, tinha o Save Me dos Queen, e eu lembro-me de dizer, pá, isto foi um erro de casting, isto não é para mim. Só que depois, com muito trabalho, e na altura tinha um núcleo, um grupo de colegas que tinha lá uma colega que percebia imenso de música, e era ela que fazia questão de todos os ensaios também, temos um aquecimento de voz, e ela foi fundamental nessa ajuda a nível musical. E eu trabalhei muito em casa, eu acho que os meus vizinhos, se me apanhassem naquela altura na rua, me davam vassouradas, porque eu em casa eu trabalhava imenso em casa, metia as músicas.
Situações de stress na rua já estavas habituado, não é? Já sabias como sair delas.
Opa, eu já vinha sempre a olhar quando é que vinha um vizinho, né, de género, porque eu passava o tempo, né, claro que durante a noite não, mas ensaiava muitas músicas em casa, porque era de facto a minha dificuldade, estava ali. E a coisa foi evoluindo, foi evoluindo, a estreia eu estava super nervoso, e eu preciso muito, nestes espetáculos em que eu estou inseguro, preciso muito de estrear para saber, para perceber a receptividade do público. E se o público disse, pá, gostei muito e tal, eu fiquei surpreendido. A pessoa disse, pá, olha, correu muito bem. E a partir daí a coisa, tu começas a relaxar, ganhas segurança e as coisas vão sempre ser melhores, porque já não estás a pensar no erro ou no teu calcanhar de Aquiles. E isso era crasso nos ensaios, nos espetáculos. Se tu tinhas ali um ponto numa música que era o calcanhar de Aquiles, tu estás a cantar aquela música, estás a pensar naquele calcanhar de Aquiles, falhaste. Quando chegas àquele momento, já falhaste. Estás a pensar nele, e quando ganhas essa segurança, as coisas já fluem naturalmente, já não estás a pensar.